Roda de Conversa. Aqui você tem voz.
Momento CUT Minas.
Agora, pessoal, nós vamos trazer para o debate uma importante luta que vem sendo travada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água, o Sindágua MG. Vamos conversar aqui com o Eduardo para saber o que está acontecendo. Eduardo Pereira de Oliveira trazendo para a gente aqui informações sobre a tentativa do governo do Estado, deste governador Romeu Zema, de privatizar a Copasa. O governo do Estado tem diversas vezes dito que para Minas Gerais equilibrar as contas seria preciso vender empresas públicas como a Copasa e a Cemig. Então a gente queria saber, na avaliação do sindicato, qual é o real interesse deste governo? Por que quer privatizar a Copasa?
No projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021 de Minas Gerais, encaminhada à Assembleia Legislativa, as despesas obrigatórias foram lançadas em 103,2 bilhões de reais. A venda da Copasa e da Cemig representa um percentual muito pequeno para ter um equilíbrio fiscal. E ainda o Estado deixaria de ter um instrumento para fazer justiça social. O governo Zema vem fazendo uma movimentação para colocar em risco a saúde financeira da empresa, fazendo a distribuição extraordinária de 820 milhões de reais. E ainda fazendo o lançamento de debêntures no valor de 500 milhões de reais. É a mesma coisa de pegar dinheiro emprestado para distribuir aos acionistas. Com isto, ele diminuiu o dinheiro em caixa da Copasa, que em setembro tinha 1 bilhão de reais em equivalente de caixa, para ter o argumento de que a Copasa precisa ser privatizada para captar recursos no mercado para alcançar a universalização do saneamento em Minas Gerais. Além disso, deixa de fazer os investimentos necessários para haver um pedido popular para tirar a Copasa dos municípios. A exemplo do que aconteceu, do que está acontecendo, lá na cidade de Nova Serrana, quando o prefeito da cidade está falando que vai tirar a Copasa do município por falta de investimento. Então, é uma estratégia do governo do estado para alcançar a privatização tão prometida em sua campanha eleitoral. Então, fiquemos atentos e não nos deixemos cair nas estratégias maldosas do governo do estado.
Eduardo, em setembro do ano passado, você participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e debateu exatamente isso, a privatização da Copasa. E naquela oportunidade você afirmou que o melhor argumento para não privatizar a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais é a prática do subsídio cruzado. Ele corrige distorções e permite que pequenas cidades tenham o mesmo nível de saneamento das grandes. Poderia nos explicar o que significa isso?
Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios. São 853 cidades, mas com diversas desigualdades entre eles, podendo ser muito bem visualizadas no ranking de IDH, onde temos apenas duas cidades mineiras com IDH muito alto: Belo Horizonte e Nova Lima. 226 cidades com IDH alto, a exemplo da cidade de Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros e Araxá, a terra do Zema. E 625 cidades com IDH médio e baixo, a exemplo da região do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, de onde eu sou da cidade de Salinas, então é uma região muito carente. A Copasa está presente em 641 municípios, e destes, em sua grande maioria, com IDH médio e baixo. O saneamento público, com a metodologia do subsídio cruzado, ajuda a corrigir as desigualdades existentes em nosso estado, pois parte do lucro das concessões onde dão lucro, ou seja, as concessões superavitárias, são investidos nas concessões deficitárias, ou seja, naquelas concessões que dão prejuízo, levando a mesma qualidade de saneamento para todos, fato que não pode ser visualizado na iniciativa privada, Isto é justiça social. É para isso que nós lutamos, é para isso que o Sindágua faz a defesa contra a privatização da Copasa e da CEMIG, porque a gente sabe da importância da Copasa e da CEMIG para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
E o processo de privatização, ele vem sempre com um argumento de desqualificar a empresa. Falam em falta de lucro, em desperdício de água. E como você explica isso? A real situação financeira da Copasa, qual é?
Então vamos por parte. Sobre o lucro, mesmo a companhia trabalhando com a metodologia do subsídio cruzado, a empresa é altamente lucrativa e rende muito para o governo do estado. De 2016 até 2019, a empresa apresentou um lucro de R$ 2.326 milhões. Somente em 2020, sem o resultado oficial que só deve sair em meados de março de 2021, a empresa deve apresentar um resultado acima de R$ 800 milhões. Ainda mexendo com os números, a Copasa distribuiu no final do ano passado 820 milhões aos acionistas. E metade desse dinheiro, 410 milhões, foi para quem? Para o governo do estado, acionista majoritário da Copasa. Somente no ano passado, o estado recebeu mais de 500 milhões de dividendos da companhia. Destes, 410 de forma extraordinária e outros de forma ordinária. Acho que os dados quebram qualquer argumento sobre a falta de lucro. E são dados oficiais que podem ser retirados no site da própria Copasa. Sobre o desperdício de água até chegar nas casas, isso é um assunto muito complexo. Pois o que eles falam de perda para a Copasa é água não convertida em receita. Tudo que saiu do reservatório e não retornou como receita é dado como perda. Como exemplo, citamos as ligações clandestinas, vazamentos e etc. Parte dessa perda poderia ser evitada se não existisse desabastecimento, se não existisse o corte de água. Falando melhor, se o cliente de baixa renda tivesse o mínimo de água garantido por lei em caso de inadimplência, isso evitaria as ligações clandestinas e a perda diminuiria exponencialmente. Logo, o problema é a desigualdade existente em nosso estado, fato que eu citei lá atrás, sendo este um problema do próprio estado, que tenta fugir. Agora, sobre a situação financeira da Copasa, nossa, essa está ótima. Eu posso citar os dados. Eu falei que de 2016 a 2019, a Copasa apresentou um lucro de R$ 2.326 milhões. E posso destrinchar isso aqui. Em 2016, a Copasa teve um lucro de R$ 434 milhões. Em 2017, 560. Em 2018, 578. Em 2019, 754. E em 2020, vai apresentar um lucro acima de R$ 800 milhões. Então a situação financeira da Copasa está excelente. O que falta, né, o que falta para melhorar é a Copasa deixar de distribuir os dividendos extraordinários e fazer investimentos para alcançar a universalização do saneamento.
Na sua avaliação, quais os riscos que a população mineira corre caso a empresa seja privatizada?
Acho que a história está aí para que possamos seguir os bons exemplos e descartar o que não deu certo. Vários países no mundo sofreram com as privatizações e tiveram que fazer reestatizações porque não deram certo. São 800 reestatizações no mundo todo. E destas, 267 são do setor de saneamento. A exemplo de Berlim, Paris, Budapeste, Buenos Aires, Moçambique, La Paz. Podemos citar o exemplo da Bolívia, quando privatizou a companhia com a promessa de universalizar o saneamento e reduzir o valor das tarifas. Mas aconteceu totalmente o inverso do que foi prometido. A tarifa subiu mais de 100% e aconteceu vários descumprimentos de contratos e muitos casos de corrupção. No Brasil temos um exemplo próximo. Manaus, a concessão da cidade, foi entregue à iniciativa privada com a promessa de universalizar o saneamento e reduzir o valor das tarifas. Mas o que aconteceu é a precariedade dos serviços realizados nas periferias da cidade, onde habitam as populações mais pobres, onde a empresa não tem interesse em servir. Enquanto isso, a concessionária Águas de Manaus encontra o seu público predileto nas zonas mais ricas da cidade, onde o seu lucro é assegurado. Então, por isso que lutamos contra a privatização da Copasa, ainda mais aqui no nosso estado, que é muito grande, conforme eu citei lá atrás, e que tem essas diversas desigualdades, né? Uma empresa privada iria focar nas regiões onde dão lucro e ia deixar as regiões mais pobres esquecidas e desabastecidas com saneamento muito inferior às cidades maiores.
Como está a luta do Sindago no sentido de combater, de fazer com que esse projeto de privatização do governo Zema, que avança sobre as empresas públicas como a Copasa e a Cemig, não aconteça?
O Sindago vem incansavelmente buscando o apoio aos deputados estaduais para discutir em audiências públicas a verdadeira situação da Copasa e a importância dessa empresa ser pública para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Para isso, o Sindágua tem grandes aliados, como exemplo a CUT Minas e todos os sindicatos parceiros, que abraçaram a luta em defesa das estatais e em defesa do povo mineiro. Nesse sentido, estamos tentando também envolver os municípios através dos prefeitos e vereadores eleitos, que serão afetados diretamente caso esse retrocesso venha a acontecer. Então, esta é uma luta de todos, onde o principal interessado é o povo mineiro.
Roda de Conversa, uma produção do Sindiúti Minas Gerais, com o apoio da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato.